Estamos de volta. Campinas caiu 33 posições no ranking de gestão ambiental do estado de São Paulo. Em 2018, ocupava a 8ª colocação com 91,58 pontos e agora está na 41ª entre os 645 municípios paulistas com 88,70 pontos no total, cerca de 3 pontos de queda, mas em termos de colocação, uma queda um pouco mais acentuada. E a gente está em contato agora com o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas, Rogério Menezes. Olá, secretário, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Secretário, conforme eu disse aqui na abertura aqui da nossa entrevista, em termos de pontos, são praticamente três aí de diferença em termos de posições, algo mais acentuado de 8º para o 41ª colocação. O que, que aconteceu que Campinas deu essa caída no ranking?
Bom, é uma pequena oscilada em termos de nota, né? Uma nota de 91 para uma nota praticamente 89. É uma pequena oscilada em termos de nota, e isso a gente ainda tem que apurar o que, que aconteceu, na verdade, nessa pequena oscilação, que a gente só recebe os dados detalhados posteriormente. Então, agora a gente vai ver a composição da nota maior, da nota geral, com as notas específicas nos 10 quesitos do município Verde Azul. Mas o que eu posso falar em linhas gerais é que Campinas foi ultrapassada por pequenos municípios que evoluíram bastante. Nunca na história do ranking, tantos municípios pequenos ultrapassaram notas acima de 80 pontos. Então, houve um crescimento muito grande de municípios pequenos. É fácil, quem nos ouve entender, que é muito fácil, mais fácil, você fazer a evolução de municípios pequenos, que muitas vezes uma estação de tratamento de esgoto implantada aumenta 10 pontos na nota, sai às vezes de zero de tratamento para 100%, que são pequenos municípios, do que alcançar evoluções acima de um patamar já de uma nota alta, de mais de 90 pontos, numa cidade metropolitana como Campinas. Então, o resultado de Campinas, no geral, segue excelente. A gente tem uma nota muito alta, quase 9 de nota, e essa nota ela só é comparável às cidades de grande porte. Quais cidades seriam comparáveis a Campinas? Vamos fazer aqui uma breve reflexão. Ribeirão Preto, que nos passou, a gente estava em primeiro lugar entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, agora a gente está em segundo. Ribeirão Preto fez 90 pontos, é a primeira colocada. Depois viria Campinas, em terceiro lugar vem São José dos Campos, com nota 6,5, olha a diferença. Quarto lugar, São Paulo, com nota 6,4. Quinto lugar, São Bernardo do Campo, com nota 3,5. E sexto lugar, Guarulhos, com nota 16, menos de 2 pontos de nota total. Então, o que significa isso? Significa que Campinas continua num patamar excelente para uma cidade de grande porte, que é o patamar de média 9, sendo, portanto, o segundo lugar no estado entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. E pontuando, sétimo ano seguido, Campinas é considerada, trouxemos aí mais um prêmio para Campinas, é considerada município verde e azul pelo ranking do estado de São Paulo pelo sétimo ano seguido. Em 2012, a nota de Campinas era 6 e a nota de Campinas agora continua perto de 9.
A gente tem que em 2013, Campinas estava na posição de número 220, aí veio numa escalada de subida, chegou a quinto lugar, né, nesse ranking em 2017, em 2018 caiu para 8º e agora 41º. O senhor falou que são diversos quesitos, né, que levam em conta esse ranking. A gente tem aqui uma listagem que é o município sustentável, a estrutura e educação ambiental, o conselho ambiental, biodiversidade, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo, arborização urbana e esgoto tratado e resíduos sólidos. Em todos esses quesitos, né, o senhor até pontuou com relação a municípios de pequeno porte, né, que fazem uma obra e acabam se despontando e tudo mais, o que é logicamente compreensível. Agora, em um município do porte de Campinas, né, com mais de 1 milhão de habitantes, No que Campinas ainda tem que avançar dentre esses quesitos, não meramente para subir num ranking, né, mas para propiciar uma melhor qualidade de vida?
Olha, Campinas, para propiciar melhor qualidade de vida, tem uma série de questões a avançar na questão ambiental ainda. Por exemplo, passivos ambientais dos seus 246 anos de vida, praticamente, eles ainda existem. Então, a gente tem aí 70% das áreas de preservação permanente terão que ser recuperadas de nossos córregos e rios. Isso é um trabalho bastante grande. A notícia boa é que a gente tem mais de 300 campos de futebol recuperados de APP nos últimos anos. A gente tem plantio de 225 hectares de áreas de preservação permanente com matas nativas. Campinas também tem que terminar a universalização do seu saneamento. A Sanasa está chegando muito próxima agora de fazer a última estação, que vai dotar Campinas de 100% de capacidade instalada para tratar o esgoto. Mas existe ainda um esforço adicional, que é chegar o saneamento em áreas que muitas vezes precisam de regularização fundiária. É uma cidade um pouco invisível aí, que as pessoas aguardam regularização, tem muitas áreas dessas que ainda precisa chegar à tubulação de esgoto, para que o esgoto possa chegar nas estações de tratamento e despoluir a água dos rios. Ah, mas Rogério, como que isso interfere na nota do município Verde Azul? Interfere, porque, por exemplo, no quesito 10 pontos de saneamento, o que é avaliado é a qualidade da água nos córregos e rios. Uhum. Então, se ainda tem uma parte da cidade ainda que não está regularizada, se ainda tem uma parte do esgoto ainda não coletado, isso impacta negativamente na qualidade da água e derruba a nossa nota na hora que avalia lá o índice de qualidade de água da CETESB. Então, são coisas difíceis, não são coisas fáceis. Envolve moradia popular, envolve soluções para problemas complexos que pequenas cidades não têm. Por isso que a facilidade de pequenas cidades, muitas vezes, de ultrapassarem as grandes cidades, como de fato aconteceu nesse episódio desse ano. Mas eu queria, mais uma vez, ressaltar, Berenguel, não sei se você tem filhos, eu tenho filhos, já não estão mais em idade escolar, já estão em faculdade, mas o que acontece se um filho seu chegar em casa com uma nota 9? Provavelmente vai ganhar uma ida à sorveteria com o pai ou a mãe para comemorar a nota 9 de matemática. Então, Campinas continua com nota elevada. Nós saindo da posição 220 em 2012, para uma posição privilegiada. Conseguimos entrar o que era quase impensável para uma cidade do tamanho de Campinas, no chamado top 10, que é os 10 primeiros do estado de São Paulo, contrariando até o senso comum, que como Campinas conseguia estar evoluindo tão rápido na gestão ambiental. Então agora a gente teve essa mudança de patamar aí na questão da classificação, mas não na questão da nota. Uhum. Inclusive eu quero adiantar aqui, como a gente já identificou aqui que teve uma nota ligada ao funcionamento do nosso conselho, que a gente já identificou que a nota foi atribuída provavelmente com algum erro, a gente está usando o prazo de recurso em relação a essa nota específica, indo atrás desse um ponto a mais que a gente acha que tem direito, que nos coloca algumas posições acima. Mas não pela questão da posição em si, que nós estamos bastante satisfeitos com a nota. Uhum. Mas por uma questão de se o critério existe a possibilidade de recurso, e a gente entende que a nota atribuída não está de acordo, a gente vai sempre buscar a revisão. Isso já aconteceu em anos anteriores e a gente foi bem sucedido, inclusive, nessas revisões.
Uhum. Secretário Rogério Menezes, recentemente o município contou com a aprovação do novo plano diretor, né, estratégico para o município de Campinas, e dentre várias discussões, houve até uma ampla discussão com relação a essa questão, a expansão da área urbana de Campinas, um recuo em área rural. Isso deve trazer algum prejuízo ou algo relacionado a isso com relação a esses índices? Deve piorar, entre aspas, alguma situação dessa?
Não, dificilmente, não acredito nisso. Pelo seguinte, a área que se transformou em área de desenvolvimento ordenado, quer dizer, existe a potencial de implementação de algum empreendimento, de parcelamento do solo em áreas que antes eram rurais, não são as áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental. Então, o plano diretor foi muito claro. O que era a área rural fora das áreas sensíveis ambientalmente, fora das áreas de APA, áreas de proteção ambiental, foi cuidado pelo secretário Santoro, através do plano diretor e da sua regulamentação, através também da Lei de Uso e Ocupação do Solo, chamada LUS, Lei de Uso e Ocupação do Solo. As áreas rurais em APA não se mudou o perímetro. Então, se manteve sem expansão nas áreas mais sensíveis, ambientalmente falando, e isso foi, passou a ser cuidado, então, pelo plano de manejo da APA, principalmente plano de manejo da APA Campinas, e uma lei específica de uso do solo para a APA, isso a cargo da Secretaria do Verde. Então, existe um cuidado muito grande. Na aprovação de futuros empreendimentos nessa área de desenvolvimento ordenado, dessa expansão possível, prevista, possível, mas ainda não definida, porque depende da aprovação de empreendimentos e eles passam por todo o rigor, inclusive dos critérios ambientais, como previsto no artigo 42B do Estatuto das Cidades. Então não há flexibilidade em relação aos aspectos ambientais e não há de se esperar nenhuma piora nos indicadores de qualidade. Inclusive, eu estava recentemente revendo um livro muito importante aqui, que é o Gestão Ambiental, um curso integrado de gestão ambiental do professor Arlindo Felipe, da USP, né? E em mais de 600 páginas aparece perímetro urbano duas vezes no livro. Então, essa questão do perímetro urbano, não necessariamente, se fizer isso de forma desordenada, sem planejamento, é uma coisa. Mas não necessariamente geraria toda a impermeabilização. Você pode aplicar critérios na aprovação desses empreendimentos, toda a preocupação com as áreas de preservação permanente, com as nascentes, e, portanto, é possível conciliar desenvolvimento econômico, que gera empregos e qualidade de vida para as pessoas, inclusive no setor da construção civil, com meio ambiente, proteção e recuperação ambiental.
Secretário, a nossa entrevista tá chegando ao fim. Acabou de chegar uma pergunta que eu vou fazer do nosso ouvinte aqui, o Thiago. Ele comenta que Campinas tinha o programa do IPTU Verde e o prefeito revogou. Era muito interessante. Por que retiraram?
Não, o prefeito não revogou. Essa informação não procede. Existe uma lei do IPTU Verde. Essa lei já atendeu cerca de 100 proprietários de áreas privadas no nosso município, que peticionam caso a caso e pedem à prefeitura descontos, podem chegar de 50% a 100% no IPTU, quando na sua propriedade existem parâmetros ambientais. Existe uma nascente, existe um córrego que atravessa a propriedade, portanto gera uma área de preservação permanente. A gente continua trabalhando com isso. São mais cerca de 100 protocolos que já foram deferidos, com descontos parciais, chegando até descontos quase totais. Na questão do IPTU, isso está disponível para a população. Existem projetos de lei, tanto de autoria do executivo, do próprio prefeito, que está em estudo, como de autoria de vereadores, que colocam propostas de redução de IPTU ligadas a critérios de sustentabilidade de meio ambiente. Isso está em discussão, tanto no legislativo quanto no jurídico aqui da prefeitura, no finanças, fazendo todos os estudos técnicos. Mas o próprio prefeito determinou em reunião de secretariado que fizessem esses estudos para eventuais critérios de incentivos verdes para a população de Campinas.
Ok, está explicado aí, portanto. Secretário Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas e uma ótima tarde para o senhor, secretário.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
Obrigado.